E hoje o assunto é política. Vamos conversar com o Thiago Valenciano e nós vamos falar sobre essa semana. Semana agitada, bastante agitada, com tensão entre o poder público municipal e a sociedade civil organizada, destaque para as instituições que representam o setor produtivo e cobrando alguns deles uma data de retorno às atividades. Parece que o ambiente, por mais que econômico como pauta, politicamente tenso. É isso, Thiago? Bom dia.
É isso aí, Wilson. Muito bom dia para você e bom dia para os ouvintes da CBN Maringá. O tema, a pauta continua sendo política, né? Não tem como a gente falar de coronavírus sem falar de ação política, até porque a ação sem ser tomada nos últimos dias, ela é totalmente política, né? E a política envolve tudo aquilo que perpassa pela sociedade.
Agora, como é que a gente pode entender esses desdobramentos para as próximas semanas? Claro que está todo mundo com a expectativa de que eles vão ficar. A cidade tem números sob controle, a estrutura de saúde não está sobrecarregada. Muita gente fala que, inclusive, o retorno às atividades se deve um pouco por isso, mas é claro que também há preocupação. O quanto que isso desgasta o poder público municipal, principalmente pensamos no executivo, já que até a oposição do Legislativo foi colocada na figura do presidente da Câmara Municipal. A gente sabe que muitos dos políticos, tanto o prefeito como muitos parlamentares municipais, trocaram de partido, já pensando nas eleições de outubro. É difícil não fazer campanha usando o coronavírus como pauta ou como palanque?
É difícil sim, Gilson. Vai ser muito difícil não utilizar o coronavírus para poder fazer campanha nos próximos dias. Até porque é o assunto do ano. Na verdade, toda a pauta política que era colocada, né, a gente sabe que as eleições municipais, elas perpassam por uma pauta política muito bem específica. Os temas que surgem ao longo dos anos. Na eleição passada, por exemplo, a questão das vagas de creche e também dos cargos comissionados, do enxugamento da máquina pública, foi uma pauta muito importante nas eleições aqui em Maringá. Esse ano, certamente, outras pautas paralelas vão surgir. Mas essa pauta do coronavírus, ela continua sendo a fundamental, sim. Ela vai ser uma pauta muito importante. E pelos prognósticos que nós estamos enxergando nos próximos dias, nós vamos ver Maringá praticamente ainda fechada por mais 30 dias. Quer dizer, vida normal mesmo só deve vir lá para junho e julho. E aí, quando a vida normal, entre aspas, retomar, nós vamos ter o período de convenções partidárias em agosto. E aí sim a gente já vai começar com a campanha. Então, quer dizer, por mais que o Tribunal Superior Eleitoral já tenha se manifestado várias vezes que não tem interesse de cancelar as eleições, nós vamos ter uma eleição totalmente atípica, uma eleição tensa, uma eleição com todo esse ingrediente do coronavírus e uma eleição que começou definitivamente na última semana. Essa semana agora que passou, ela foi chave para começar essa pré-campanha, principalmente voltada por esses assuntos do coronavírus, Wilson.
Agora, quem são os personagens que vão se destacar? Porque a gente vê que tem duas correntes. A gente tem políticos que estão tentando, de alguma forma, abrandar esse isolamento, tentando criar alternativas para o retorno da atividade econômica, preocupados com a questão do desemprego, fechamento de empresas. Válido, preocupação que todos nós temos, claro. Mas alguns estão, além dessa preocupação, focando na questão do isolamento, na necessidade da prevenção, temendo o aumento do número de casos. Também preocupação válida, preocupação importante. Porém, isso acaba criando um ambiente político, onde surgem personagens que assumem o papel de servirem como modelo de comportamento diante disso. Aqueles que, vamos pegar um exemplo prático, né? João Dória, governo de São Paulo, isolamento absoluto, está falando inclusive em colocar a polícia na rua, prender, multar quem furar o isolamento. Presidente da República, vai à panificadora tomar um refrigerante, cumprimenta, abraça, enfrenta o próprio ministro da Saúde dizendo que tem que sair do isolamento. E nisso tem, são dois políticos importantes, o Estado mais importante do país e o presidente da República, duas posições completamente divergentes. E você tem governadores de outros estados, prefeitos, nosso prefeito aqui, por exemplo, nossa situação aqui, por exemplo, que acabam tendo nessas ações uma certa forma de modelo. Esses são os personagens. E qual o final dessa situação? Qual personagem vai sobreviver? Quem vai ganhar votos, ganhar capital político? Quem vai sair falido politicamente disso, se é possível dizer assim?
Olha, Gilson, é interessante a gente notar que toda essa discussão política de abre e fecha, de se eu sou a favor ou contra o isolamento, enfim, isso acabou se tornando politizado nacionalmente, muito em virtude da própria posição do presidente, que fez reiteradas falas nos últimos meses, justamente tentando colocar em descrédito a possibilidade do vírus atingir grande parcela da população. O fato é que ninguém vai conseguir acabar escapando do coronavírus, seja ele mais forte, mais fraco, isso toda a comunidade científica, acadêmica internacional já colocou. A questão qual que é? No início, toda a medida que a gente coloca de isolamento social, ela se torna como um choque no primeiro, no segundo dia, mas no terceiro ou no quarto, que as pessoas passam a ficar em casa, que há a conscientização da mídia, que há a conscientização dos próprios políticos, a gente acaba enxergando que o isolamento social ali é importante. Só que com o passar dos dias, essa força ela vai perdendo. O desgaste também aparece. E é justamente nesse ponto que a gente atravessou na última semana, tanto aqui em Maringá, quanto no estado de São Paulo e quanto na questão nacional. Até que ponto o isolamento ou o distanciamento social, que a gente já está evoluindo para isso, principalmente aqui em Maringá, é importante? Qual que é a eficácia desse isolamento, desse distanciamento na manutenção do vírus? E aí que a gente olha para a questão política. Quer dizer, o fato de que os dias vão passando, quem é contra o isolamento acaba se fortalecendo. Quem é a favor vai entrando em descrédito, até porque a economia ela pesa muito nessa balança. A balança é basicamente a seguinte, economia versus saúde. Como que a gente pode conseguir atingir um ponto de equilíbrio nesses dois aspectos? Essa é a pergunta do milênio para quem está tratando o coronavírus, não só em Maringá, mas como todo o país, isso em relação aos agentes políticos. Então, nós vamos ter, sim, os próximos dias decisivos para ver se as medidas de isolamento elas tiveram efeito e quem conseguiu utilizar essa medida de isolamento como efeito vai sair ganhando e nos próximos dias também para quem acaba defendendo o não isolamento social, se isso vai ser um motivo de ganho ou não. A experiência que a gente tem visto no coronavírus, Gilson, é justamente a seguinte, cada dia é uma batalha nova, cada período de 7 dias é uma batalha nova e isso também se transpõe para o aspecto político. A política ela perpassa também, é claro, pelas experiências sociais, é muito evidente pela questão da própria saúde.
Uma questão que eu queria colocar para você agora, que é uma questão delicada, a gente não está parando para pensar muito nisso, nem é um tema que está correndo muito nas conversas que se tem sobre o coronavírus, que é os efeitos do coronavírus de forma diferente para regiões e parcelas economicamente da população diferentes. O que eu quero colocar? 5 capitais brasileiras concentram mais da metade do coronavírus. Se nós pensarmos o estado, a cidade de São Paulo, se nós pensarmos em Recife, e nós pensarmos em algumas cidades como Rio de Janeiro, há um grande número de casos. Ao mesmo tempo, as populações mais atingidas são as populações de baixa renda. Exatamente quem mais está preocupado com a questão do desemprego, com a perda da renda, é o pessoal que saiu, por exemplo, ontem, atrás dos R$600 de ajuda do governo. É o pessoal que está retornando ao transporte coletivo em cidades como São Paulo. Na nossa região também é o pessoal mais preocupado com o retorno ao trabalho, é o pessoal que mais está se expondo nas ruas. E ao mesmo tempo é o pessoal que deve correr mais risco. Nos números de mortes são esse grupo que apresenta o maior percentual. É aquela discussão, a política é feita para todos, mas o efeito é diferente para parcelas diferentes da população. Como é que a gente vai administrar politicamente uma população que quer sair de casa, vai ser a mais afetada e está no discurso dos políticos com a população que tem que ser mais protegida? Eu sei que isso, que você vai falar para mim, é a pergunta do milhão, Justo, não tem essa resposta. Mas como é que a gente avalia politicamente um país assim, com esse tipo de liderança e com esse tipo de problema?
A gente avalia, Gilson, na verdade, com um país um tanto quanto ainda perdido, né? A gente não sabe muito bem ainda para onde caminhar em relação a isso. Agora, o fato é que a condição do coronavírus no Brasil, ela que afeta justamente a questão do isolamento social, distanciamento social, quarentena, enfim, independentemente da modalidade, no Brasil as coisas são diferentes mesmo, né? A gente vê vários memes transitando na internet falando o seguinte, olha, no Brasil a coisa não funciona assim, e não funciona mesmo. Até porque a composição social, cultural, política e econômica brasileira é muito diferente de países que passaram por essa situação. Quer dizer, na Alemanha estava todo mundo fechado lá, o governo dando auxílio e todo mundo cobrando no Brasil. Cadê o auxílio do governo? Não tem como a gente medir com a régua brasileira a régua alemã. São anos e anos de civilização já mais constituída, de pessoas já... de um governo, na verdade, muito mais capacitado para esse tipo de emergência. A máquina pública brasileira, a gente já tocou nesse assunto aqui no Assunto é Política alguns dias atrás, a máquina pública brasileira ela é deficitária, ela tem dívida, as pessoas não conseguem, às vezes, nem conseguir, não conseguem nem, às vezes, pagar os seus próprios impostos em dia. Então, quer dizer, na hora que a gente mais precisa do Estado, o Estado não tem força para poder suprir as nossas necessidades. Por isso que teve esse corre-corre desse auxílio de 2 meses, 2 parcelas de R$ 600. Porque talvez seja essa salvação, justamente dessa população economicamente que toca o país, que vários e vários trabalhadores informais, sabe que a informalidade também é um problema nacional, e a burocracia para abrir empresas também é outro problema nacional. Justamente são essas pessoas que estão sofrendo mais, quer dizer, profissionais liberais, autônomos, cabeleireiros, barbeiros, vendedores ambulantes, pessoas que trabalham com diária, com freelance, são justamente essas pessoas que vão sofrer muito impacto, e aí elas só têm uma parcela para poder recorrer, o Estado. Eu só posso correr atrás do Estado. E aí que a gente tem que tomar cuidado, Gilson, principalmente nesse ambiente eleitoral de 2020. Cuidado com a compra de votos, né? É um assunto que ninguém está tratando ainda em relação ao coronavírus, mas talvez isso possa ser um efeito perverso para a democracia brasileira nas próximas eleições.
Você tocou num ponto importante, quer dizer, no final das contas, isso vai criar um ambiente de fragilidade para a população e, é claro, né, de necessidade para a população e, de certa forma, fragilidade também para a democracia.
Exatamente, Gilson. A gente acaba ficando num ponto em que, se de um lado a gente prega pelo voto consciente, pede que as pessoas trabalhem conscientemente, que escolha, sabe? Fecha o comércio, se está a favor do isolamento ou não, independentemente dessas modalidades que a gente colocou aqui na nossa conversa, a gente vai chegar numa eleição de 2020 muito, muito, muito voltada para a questão assistencialista. Até porque a população de baixa renda, aquela que é mais vulnerável, aquela que espera que o Estado seja o paternalista, ela vai enxergar no seu pré-candidato a vereador, no seu pré-candidato a prefeito, justamente o auxílio emergencial da hora. E às vezes, no afã de conseguir um resultado eleitoral rápido, sem pensar na próxima geração, né, que é o problema do político brasileiro na média, não todos, tá? Na média, aquele que pensa na próxima eleição e esquece da próxima geração. Aí a gente corre o risco de cair justamente nessa compra de votos, nessa distribuição quase que fantástica de materiais de construção, cesta básica, aparelhos dentários, pagamento de conta, boleto de água, luz, quer dizer, todo tipo de assistencialismo prático, rápido, que é importante, que é necessário, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas que tem as suas vias corretas para acontecer. É via poder público e não via troca de votos ou escambo de votos, mas sim uma assistência social importante para aqueles que precisam nesse momento.
Tiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
A gente que agradece, Gilson. A gente volta aí na próxima oportunidade e um bom feriado a todos.